Olá, ouvintes! Começa agora a última edição do Na Escuta deste ano, o rádio jornal do curso de jornalismo da Universidade Federal de Uberlândia. Eu sou o Aurélio Barcelos, e quem está comigo hoje é minha colega Clarice Bertoni. E aí, Clarice?
Oi, Aurélio! Oi, ouvinte! O Na Escuta leva até você informação de qualidade para o seu dia a dia. Bora viajar com a gente nessa estação?
Bora lá! Lembrando que todas as nossas edições do nosso rádio jornal estão no site www.radioinufo.tudojunto.online. Repetindo, www.radioin.online.
E para a última edição do Na Escuta de 2019, nós organizamos uma programação sensacional. Confere aí o que a gente preparou para vocês.
Na Escuta, informação que toca.
Para começar, nossa primeira reportagem é especialmente... É especial para os estudantes. Vamos falar sobre como a prática esportiva e o cuidado com o corpo podem reduzir o desgaste emocional de uma rotina universitária.
Você vai conhecer um pouco mais sobre a cirurgia bariátrica e como ela pode ser uma solução perigosa para quem busca o corpo ideal.
E para aqueles que estão em busca do amor próprio, vamos falar sobre positividade corporal. Como o mercado tem reagido a esse novo comportamento.
Nossa entrevista de hoje é com os alunos do curso de Direito da UFO, João Flávio e Matheus Amaral, que desenvolveram um podcast para ajudar as pessoas com os temidos textos jurídicos.
O Na Escuta também fala sobre depilação a laser. Venha conhecer um pouco mais sobre essa técnica que se tornou tão popular.
E na crítica de mídia, você confere um quadro sobre o filme Homem-Aranha no Aranhaverso.
E o seu sono, ouvinte, está irregular? Saiba que, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, cerca de 40% dos brasileiros sofrem com a insônia.
Mas como a insônia pode afetar o seu dia a dia? Você confere aqui.
Com os feriados de final de ano, as movimentações nos comércios aumentam, obrigando os lojistas a reforçarem suas equipes com as contratações temporárias.
E para finalizar nossa série de reportagens especiais sobre os projetos de extensão dentro da UFO, você vai conhecer o CIEPS, o Centro de Incubação de Empreendimentos Populares Solidários.
Continue com a gente, porque o Na Escuta está no ar.
Você está ouvindo Na Escuta, a informação que toca.
Clarice, você já se sentiu desgastado durante o final de um semestre na universidade?
E como, viu, Aurélio? E parece que eu não estou sozinha nessa.
Não mesmo. O repórter Felipe Melo conversou com especialistas que afirmam que a prática esportiva e o cuidado com o corpo podem amenizar esse desgaste emocional. Vamos ouvir.
Provas, trabalhos, estágio. A rotina de um estudante universitário pode ser mais cansativa do que se aparenta. As exigências e demandas da universidade podem desencadear depressão, ansiedade e angústia. Então é necessário um cuidado com a saúde mental dos estudantes. E o assunto deve ser debatido. Em uma pesquisa realizada no ano passado pela ANDIFES, Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, com 424 mil estudantes de universidades federais, cerca de 83,5% dos estudantes declararam que teve alguma dificuldade emocional. De acordo com a psicóloga Caroline Attilio, é fundamental para evitar problemas emocionais que o estudante cuide e organize a rotina de estudos.
O estudante, antes de mais nada, precisa ter o hábito de estudar semanalmente, ou melhor, criar uma rotina de estudos, verificando se seus planejamentos estão lhe ofertando o desempenho acadêmico esperado para ele desenvolver competências.
Caso o estudante enfrente dificuldades emocionais por causa da universidade, o psicólogo deve tomar alguns cuidados no tratamento, pois cada caso é diferente do outro.
Precisamos avaliar quais são as variáveis que controlam as queixas do cliente, as quais a gente está chamando de dificuldade. Aí sim, elaboraríamos uma investigação criteriosa para conhecer tais circunstâncias, levar o cliente a discriminar isso, para analisar se existe outros possíveis transtornos ou algo do passado que possa estar até interferindo, né, nessa rotina de estudos.
Uma forma de auxílio para a saúde mental dos estudantes é a realização de exercícios físicos. Segundo o psicólogo do esporte, Lucas Lara, atividade física pode ser fundamental para a melhora mental dos indivíduos.
orientaria a qualquer aluno, né, que esteja em uma rotina, principalmente até de TCC, né, que é quem já passou por isso sabe o quanto que isso tem muita pressão, eu indico fazer atividade física. A atividade física, o intuito dela não é ser fitness, né, igual o pessoal fala, ah, eu quero para emagrecer. Não, longe disso. A própria atividade física consegue produzir neurohormônios, vamos dizer assim, que é, por exemplo, a endorfina. A endorfina, um dos efeitos dela é conseguir enfraquecer o estresse, porque nessa rotina frenética que nós estamos, o estresse produz o cortisol no nosso corpo, é por isso que dá dor de cabeça, é por isso que dá dor na nuca, por isso que tem atenção, por isso que às vezes até o intestino fica desregulado. Então, faça uma faxina emocional no seu corpo. Faz uma atividade física. A atividade física proporciona essa endorfina ser produzida no seu corpo e ela quebra esse hormônio do estresse.
Lucas salienta que o esporte não é necessariamente a única opção de lazer, principalmente para quem possui esporte como trabalho e mantém a rotina de estudos universitários.
É muito comum você ter atletas que dependem daquele esporte também, seja financeiramente, porque vira uma profissão e está aliado, também está na faculdade. Arrume, né, mantenha suas atividades, mas arrume um outro lazer também. Porque se você tem um esporte que você depende dele, a sua vida depende dele também, isso se torna um trabalho. Mesmo que você está fazendo uma atividade física, o seu foco é o trabalho. Então faça algo para o seu lazer.
Esse problema de saúde mental dos estudantes não se restringe apenas aos estudantes brasileiros. Uma pesquisa feita pela Associação Americana de Psicologia apontou que mais de um terço dos estudantes universitários do primeiro ano sofrem com distúrbios psicológicos. Na pesquisa foram abordados quase 14 mil estudantes de 19 universidades de 8 países. Vamos ficando por aqui, Felipe Melo para o Na Escuta.
Valeu, Felipe! São dicas preciosas para os estudantes universitários. É sempre importante cuidar da saúde mental.
Bem lembrado, Clarice, devemos cuidar também do nosso corpo e da nossa saúde física. E para isso, o melhor é sempre optar por práticas mais seguras.
Com toda certeza, Aurélio. E ainda sobre saúde, a gente fala agora sobre a cirurgia bariátrica.
Na próxima reportagem, a gente esclarece sobre essa cirurgia e os seus riscos. É com você, Heitor.
Dados da Sociedade Brasileira de Cirurgia Metabólica e Bariátrica indicam que o número de cirurgias bariátricas realizadas no Brasil aumentou quase 85% entre 2011 e 2018, sendo que foram feitos quase 64 mil procedimentos só no ano passado. O que muitas pessoas não sabem é que essa cirurgia não faz milagres. E o cirurgião João Bosco Júnior explica algumas alternativas menos radicais do que a operação.
A cirurgia bariátrica é a última opção para que o paciente possa perder peso. Existem outras alternativas menos invasivas, como a realização de dieta, atividade física, em alguns casos de medicamentos, em outros casos a utilização de balão, que é colocado por um exame chamado endoscopia digestiva, e até um tipo de cirurgia realizada por via endoscópica, que é um método mais recente que pode ser utilizado em alguns casos de pacientes com necessidade de perda de peso.
O médico cita também em que casos a cirurgia é recomendada, o que depende do índice de massa corporal e do estado geral de saúde do interessado.
A cirurgia bariátrica, ela pode ser realizada em todas as pessoas que têm o IMC, que é o índice de massa corporal, acima de 40, que é calculado através do peso dividido pela altura ao quadrado. Ou em pacientes que têm o IMC entre 35 e 40 e tenha alguma doença relacionada com obesidade. Por exemplo, pressão alta, diabetes, apneia do sono e várias outras comorbidades.
Em termos de alimentação, a nutricionista Zumaira Freitas explica os cuidados que o paciente deve ter após fazer a cirurgia, como adotar uma dieta restritiva.
É um procedimento cirúrgico agressivo, então você tem que se recuperar desse procedimento cirúrgico. A pessoa fica limitada quanto à ingestão alimentar, a princípio ela vai passar por uma dieta líquida, depois ela vai evoluindo essa dieta, né? Vai para uma dieta pastosa, uma dieta branda, até que depois de uns meses ela vai voltar a se alimentar melhor, né? É normal, quer dizer. A alimentação no pós-operatório, ela exige um cuidado maior, que você precisa se manter nutrido, né? Então fazer sua ingestão alimentar, mas ao mesmo tempo essa ingestão, ela tem que seguir todo um protocolo rigoroso para que você não tenha nenhuma complicação pós-cirúrgico.
A nutricionista alerta também para o risco de reganho do peso perdido se o paciente não fizer a reeducação alimentar após a cirurgia.
Depois de uns 3, 5 anos, é muito comum que as pessoas que fizeram cirurgia bariátrica voltem a ganhar esse peso, porque ela volta a comer, então ela volta a engordar. Ela vai conseguindo comer novamente as quantidades que comia anteriormente, ela não está fazendo exercício físico, não melhorou a qualidade da alimentação. Então, quando isso acontece, a pessoa volta a ganhar peso depois de um tempo.
E para terminar, o Dr. João explica quem pode fazer a cirurgia bariátrica pelo Sistema Único de Saúde, o SUS.
Qualquer pessoa que tenha os critérios baseados no IMC pode procurar o SUS para a realização da cirurgia. Se a pessoa tiver entre 16 e 18 anos ou acima de 65 anos, cada caso será estudado individualmente pela equipe multidisciplinar, avaliando o risco-benefício para a realização da cirurgia.
Lembrando ainda que a bariátrica também é oferecida por clínicas e hospitais particulares. O interessado deve ter acompanhamento médico e fazer exames que indiquem que o seu corpo tem condições de ser operado. Obrigado pela companhia. Heitor Gomes para o Na Escuta.
Nem sempre os procedimentos mais rápidos e radicais são os mais adequados, não é, Aurélio?
É verdade, Clarice. E sempre ao discutirmos esses métodos e procedimentos, é preciso discutir algo importante: a aceitação do seu próprio corpo. Talvez a próxima reportagem que a gente ouve agora possa mudar sua opinião.
A gente não olha no espelho e fala, nossa, agora eu tô com black power legal, sabe? Porque não é uma questão estética, basicamente é uma questão política, né? Então, quando a gente vê que o racismo ele fica muito mais latente quando a gente passa por essa transição, né? Porque o nosso cabelo não fica mais dentro de um padrão, né, estético, aí a gente sofre também algumas consequências, né?
A estudante Mariana Souza tem 26 anos e está há 4 no processo de transição capilar. Ela explica que a proposta é tirar toda a química do cabelo para que ele volte à sua textura natural.
O cabelo precisa crescer, né? A raiz ficar natural e depois você cortar a parte lisa. Então tem essa questão que envolve a feminilidade também, que é algo que a gente tem que desconstruir, né? E não é fácil, né? Então, além da questão da negritude, tem a questão da feminilidade, porque a gente tem que cortar o cabelo, né? A gente perde o comprimento do cabelo.
Quanto mais expostos a determinados tipos corporais, mais entendemos aquela forma como padrão a ser seguido. A contramão disso é a positividade corporal, que encoraja as pessoas a se amarem como são. Adepta ao movimento, a modelo Bárbara Pires, de 27 anos, fala sobre sua experiência.
Eu não costumo usar muita maquiagem, sabe? Eu tento me mostrar o máximo do jeito que eu sou para não passar aquela imagem errada. Eu nunca tinha sido fotografada antes, então a minha visão que eu tinha é o que eu me olhava no espelho. Eu nunca me olhei por outro ângulo. Então, assim, foi uma coisa que me ajudou demais a aceitar meu corpo e ver que eu sou bonita do jeito que eu sou.
O professor de marketing Muriti Casarotti acredita que o mercado recebeu bem o movimento e faz um prognóstico.
Porque as grandes marcas já estão começando a olhar essas diferenças e esses nichos de mercado com outro olhar. E o mercado recebendo isso, recebendo essa diferença, porque aproxima mais do público final, a gente tem muito mais aderência do oferecimento de produtos, do que está sendo oferecido para o mercado, e isso é muito positivo, tanto para o público que se enxerga dentro das campanhas, quanto para a marca que também tem uma imagem mais atrelada ao seu público de fato.
A estudante Mariana reconhece que o mercado tem feito mais produtos para a pele e o cabelo negro, mas vê essa tendência de forma crítica.
Eu acho que é mais uma das artimanhas do capitalismo mesmo, sabe? Porque é para a mercadoria continuar circulando, né? A mais-valia continuar sendo produzida e o lucro continuar existindo. Mas, assim, não existe um debate político por trás desse aumento de produtos, né, afro, como o mercado chama, né?
Já a Bárbara enxergou na inclinação do mercado uma oportunidade de emprego ao se tornar modelo no site Suicide Girls.
Então, esse site é um site americano de modelos alternativos. E lá pode se inscrever modelos de todo mundo, sabe? E o mais legal é que lá aceita todo tipo de menina. Todo mundo se sente incluído, sabe? Lá todo mundo é bonito do jeito que é.
Mauriti explica que o mercado ganha com a presença da representatividade em campanhas e ações publicitárias.
Porque ela coloca mulheres de diversos tipos de corpo. Então isso facilita muito a enxergar a marca, enxergar o público e o público enxergar a marca. Essa marca, entre outras grandes marcas, estão olhando para esse público de uma forma real.
É importante aceitarmos e incentivarmos a pluralidade de formas, assim como a adoção de comportamentos saudáveis. Buscar o bem-estar geral sem focar na estética ou em padrões impostos socialmente. Viver de forma leve e amorosa consigo mesma, pois uma imagem corporal positiva é fundamental para a saúde física, psíquica e social. Clarice Bertoni para o Na Escuta.
Você está ouvindo Na Escuta, a informação que toca.
Nossa, que reportagem bacana, Clarice, parabéns.
Obrigada, Aurélio. Bom, agora chegou a hora da nossa sempre aguardada reportagem especial.
Clarice, você é uma pessoa que entende bem os termos jurídicos?
Mais ou menos, Aurélio. Mas sei que tem muita pessoa... Mais ou menos, Aurélio. Mas sei que tem muita gente que tem dificuldade de entender esses termos.
E foi pensando nessas pessoas que o grupo Polemos, da Faculdade de Direito da UFO, criou um podcast para facilitar o entendimento de termos e assuntos do mundo jurídico. A entrevista é do repórter Gabriel Cacheta.
Certamente, você já se deparou com um texto jurídico e não entendeu nada. A linguagem difícil, os termos técnicos, conhecidos como juridiquês, são uma das principais críticas para a área do direito. E foi pensando nisso que os estudantes do grupo de pesquisa Polemos, da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Uberlândia, criaram um podcast para tentar facilitar o entendimento de diversos assuntos do direito, Polemos Cast. E para falar disso, estou aqui com os alunos João Flávio e Matheus Amaral, que vai nos falar um pouco sobre esse projeto. Muito obrigado pela participação, gente.
Prazer estar aqui.
E agora essa pergunta vai para o João Flávio. De onde veio a ideia para criar um podcast sobre direito?
Então, essa ideia veio primeiramente do nosso professor orientador, que é o José de Magalhães. E ele, com essa ânsia de inovação, de invenção aí, deixou nas nossas mãos assim, essa ideia, e a gente passou a elaborar. No começo desse ano, a gente deu o pontapé inicial para esse podcast.
E Matheus, esse nome surge justamente do nome do grupo de pesquisa, né? E sobre o que vocês estudam?
O Polemos é um grupo de pesquisa em conhecimento e política, e a gente estuda, nossos projetos são baseados no tema política futura e imaginação. Portanto, a gente estuda todos esses temas que são relevantes ao direito e ao Estado, né? E, sobretudo, através da filosofia do Estado e filosofia do direito.
O podcast de vocês tem muita referência aos programas atuais. Um exemplo disso é o Choque de Cultura. Isso dá uma leveza e até deixa um conteúdo um pouco engraçado. João Flávio, você acha que essa linguagem moderna facilita o entendimento dos assuntos?
Então, me parece que não é nem facilitar no entendimento, porque a gente não quer reduzir a complexidade dos assuntos também, mas sim tornar mais atrativo esses temas que a gente está debatendo, que são de extrema relevância para pensar, como o Matheus falou, a política, a imaginação e o futuro.
E vocês tiveram muita dificuldade de se adaptar a essa linguagem do podcast para trabalhar esses assuntos?
Então, a gente foi meio que aprendendo, estudando e fazendo tudo ao mesmo tempo, né? A gente sabia que o primeiro episódio não seria o melhor, mas se a gente não desse esse pontapé inicial, nunca ia sair do papel.
E Matheus, você é o responsável pela edição, né?
Isso.
E como foi aprender esse processo de editar um episódio do início e deixar ele redondinho para poder ser exibido?
Na verdade, eu já tinha uma experiência com alguns softwares de edição de áudio por conta de algumas afinidades minhas musicais, né? O começo foi um pouquinho confuso, mas como eu já tinha experiência, eu fui desenvolvendo com facilidade e hoje eu posso dizer que eu edito muito mais rápido do que eu editava antes.
Esse Brasil tá cheio de especialista, né? Como já diria o Choque de Cultura.
E Matheus, você acha que essa nova atividade dentro do curso, ela é interessante até para sua formação na área?
Ah, com certeza, né? O pessoal fala que o pessoal do direito, eles têm que saber falar bem, né? E é sempre, a cada episódio, um exercício de raciocínio, né? Porque a gente trabalha com intervenções.
Sim.
E, portanto, o nosso raciocínio tem que se desenvolver de maneira rápida. E nós temos que conseguir transformar aquilo que está no nosso pensamento em palavras.
E o tempo da internet pede uma velocidade maior do tempo do direito em si, que a gente está acostumado, né? Então essa velocidade nas informações, nas intervenções, também me parece uma necessidade que a gente busca atingir.
Sim.
E aproveitando esse assunto que você falou, João Vitor, do próprio universo do direito, o modo como o podcast trabalha essa área é bem diferente de como a gente até vê nos textos jurídicos, nos processos e tudo mais. Como que você vê esse juridiquês que a gente tem no dia a dia em relação à população?
Então, esse juridiquês é uma barreira para as pessoas poderem entender o mundo jurídico, o direito que está ali exercendo um poder sobre elas. Então, é uma barreira para adentrar ao campo jurídico, e a gente quer pegar essa barreira e fazer uma piada dela também, porque no final das contas não passa de uma velha guarda aí, né?
Vocês têm algum bordão?
A gente tem, com certeza.
A gente começa aí ao Pantum Pater Polemos, a guerra é pai de todas as coisas. Está começando o seu Polemoscast, o podcast do Grupo de Pesquisa Polemos, Grupo de Pesquisa da Universidade Federal de Uberlândia.
E é assim que eu agradeço a participação do João Flávio, muito obrigado.
Nós que agradecemos a oportunidade de estar aqui.
E também ao Matheus, obrigado por ter aceitado o convite, Matheus.
Obrigado, que agradeço por vocês.
Se você ficou interessado e curioso para ouvir o programa, basta pesquisar Polemoscast no Spotify, Google Podcasts ou Anchor. E se quiser saber mais, o projeto também tem canal no Facebook e Instagram. É o @Polemoscast. Repetindo, @Polemoscast. Gabriel Caixeta, para o Na Escuta.
Agora não tem desculpa na hora de assinar aquele contrato. Muito obrigada, Gabriel.
E agora vamos falar sobre uma prática que está em alta, a depilação a laser. Mas se engana quem acha que ela começou recentemente. Quem conta essa história pra gente é a Giovanna Cavalcante.
A depilação é uma prática que vem desde a antiguidade, como no Egito Antigo, que usavam argila, sândalo e mel, dando origem às técnicas de depilação com cera. E no Brasil, com relatos de que as índias retiravam os pelos pubianos com a espinha do chamado peixe lixa. Com o passar dos séculos, as técnicas foram se aperfeiçoando, cada vez mais no sentido de fazer com que as pessoas sintam menos dor e fiquem livres por mais tempo dos pelos. Uma das mais novas técnicas que queima as raízes dos pelos é a depilação com o uso de laser ou com a luz pulsada. Apesar de os dois métodos serem utilizados, há grandes diferenças entre eles. Ludmila Grama é esteticista e explica como isso pode afetar na eficiência da depilação.
A principal diferença entre depilação a laser e depilação com luz intensa pulsada é que o laser funciona produzindo um feixe de luz que é monocromático, produz uma cor só, que é a melanina. Isso torna a depilação utilizando laser muito mais específico, porque o laser danifica direto o alvo escolhido. Já a luz intensa pulsada não é laser, ela é policromática. Produz uma luz branca, que ela é filtrada e manipulada para produzir um efeito mais específico, mas acaba produzindo um efeito mais generalizado. Então, a grosso modo, o laser ele é mais específico e eficiente, e a luz intensa pulsada é mais genérica e mais fraca.
Apesar das vantagens, as dúvidas acerca desse tipo de depilação são muitas, como o risco de possíveis cânceres, por ser um método recente. Camila Laranjo é dermatologista. Ela esclarece que o procedimento é seguro, uma vez que a luz utilizada no procedimento, como muitas pessoas acreditam, não é a ultravioleta, que é prejudicial para a pele.
Muitas pessoas têm em mente de que se fizer o procedimento futuramente terá o câncer de pele, porém estão completamente enganadas. O laser tem a função de agir no pelo, mais precisamente na melanina do pelo. Portanto, ele não pode ser julgado como causador de câncer, pois ele não provoca nenhuma mudança no DNA das células da pele. Claro que existem riscos no procedimento de depilação definitiva, mas são riscos em relação a queimaduras e falta de cuidados. Por exemplo, se o laser não for aplicado por alguém com experiência ou especializado, ele pode ficar muito quente, causar queimadura no cliente.
A procura pela técnica cresce todos os dias, mas várias recomendações são feitas pelos especialistas. A esteticista Ludmila explica que alguns aspectos precisam ser levados em conta pelos clientes antes de começarem as sessões, já que o método não tem a mesma eficiência em todos os tipos de pele.
O resultado não é o mesmo em todas as pessoas. Os candidatos ideais para depilação a laser são pessoas de fototipo mais baixo, ou seja, com pele mais clara, e os pelos mais escuros e espessos por conta do alvo, que é a melanina. E também outros fatores podem influenciar, como a fase do pelo, alguns medicamentos que o paciente toma e desequilíbrio hormonal também.
A depilação a laser deve ser feita com profissionais habilitados e treinados, uma vez que, quando aplicado por pessoas leigas, pode causar lesões na pele após o procedimento, como queimaduras ou queloides. De acordo com especialistas, as sessões devem ser feitas em média uma vez ao mês e cerca de 10 vezes em cada parte do corpo, para que o método seja realmente definitivo. As sessões custam aproximadamente R$ 80,00 e, apesar de o preço ser maior do que os outros métodos convencionais, que custam entre R$ 15 e R$ 20,00 a sessão, o resultado é mais duradouro. Giovana Cavalcante para a Rádio IN.
Adorei a reportagem, Gi. Conheço várias pessoas que fazem e gostam da depilação a laser.
É verdade, Clarice, também conheço algumas. Agora tenho que te confessar que eu estou com um aperto no coração. Estamos prestes a anunciar nosso quadro de resenha de mídia pela última vez este ano.
Eu compartilho dessa sensação, Aurélio. E você vai fechar com chave de ouro, hein? Conta aí o que você preparou para a gente.
Então, Clarice, fiz uma resenha de uma das animações mais aclamadas do ano passado, o Homem-Aranha no Aranha-Verso. Confiram aí, pessoal.
Solta o verbo. Solta o verbo.
Reconheceu a música? Não? Então você está perdendo um baita filme. Nesta edição, eu, Aurélio Barcelos, vou falar sobre a animação Homem-Aranha no Aranha-Verso. E por que falar sobre um filme do ano passado? Simples, uma obra de arte como essa precisa ser comentada sempre. Para aqueles que não assistiram o filme, vamos contextualizar um pouquinho. Homem-Aranha no Aranha-Verso conta a história de Miles Morales. É isso mesmo, chega de Peter Parker, a bola da vez é Miles. Mas quem é esse novo Homem-Aranha?
Eu quero o Homem-Aranha!
Miles é aquele clássico Homem-Aranha que está no colegial e precisa lidar com a vida de um adolescente comum, ao mesmo tempo em que ele se descobre como um herói. Porém, Miles é mais do que isso e se tornou um marco para as histórias em quadrinhos. Ele é um garoto negro e tem uma mãe hispânica. A história de Miles traz para os HQs e agora para as telonas uma representatividade que é super importante. No filme, o Peter Parker da dimensão de Miles é morto pelo Rei do Crime, enquanto o vilão abre um portal interdimensional que acaba levando para a realidade de Miles outros 5 Homem-Aranhas. O primeiro é o famoso Peter Parker, só que uma versão velha, cansada e com aquela barriguinha de chope. E ele se torna um mentor para Miles, que acaba de receber os poderes do Teioso. A outra versão do Homem-Aranha que aparece é a Gwen Stacy, ou melhor, a Mulher-Aranha, que acaba formando um par romântico com Miles. As outras três últimas e não menos importantes versões são o Homem-Aranha Noir, que é uma representação do Cabeça de Teia dos anos 30, a Penny Parker, que é uma versão futurista do personagem que carrega com ela um robô em forma de aranha, e tem também o Porco-Aranha, que é quase um desenho do Looney Tunes.
Porco-Aranha, Porco-Aranha, pouco porco e mais aranha.
Todos eles são excelentes personagens e é muito bom ver como os diretores conseguiram dar a cada um deles uma participação importante para a trama, mesmo que a Gwen e o Peter acompanhem Miles por mais tempo. Os outros três são ótimos e se encaixam muito bem numa história bem humorada e ao mesmo tempo comovente. Além de uma narrativa bem construída, que eu não vou dar spoiler, Homem-Aranha no Aranha-Verso te destaca pelo visual inovador e pela trilha sonora, que é simplesmente impecável. A animação é quase uma história em quadrinhos que ganhou vida. Durante o filme, sempre temos aqueles bloquinhos característicos dos HQs, e se você olhar bem os personagens, você consegue enxergar umas bolinhas, que era um recurso utilizado pelos primeiros desenhistas de história em quadrinhos para dar mais textura às imagens. Também temos aqueles recursos sonoros característicos das HQs, o famoso boom quando tem uma explosão, ou o pow quando alguém é atingido por um golpe. Para quem é fã de quadrinhos, essa sacada foi muito legal, porque aumenta ainda mais a nostalgia. E caso você ainda não esteja convencido que esse filme é uma obra de arte, Homem-Aranha no Aranha-Verso venceu o Oscar, o Globo de Ouro e vários outros prêmios em 2018 como melhor animação. Eu fico por aqui, Aurélio Barcelos para o Na Escuta.
Tenho certeza que nossos ouvintes que não viram esse filme vão arrumar mais um motivo para assistir. Arrasou!
Muito obrigado, Clarice. Agora nós vamos falar sobre saúde. Certeza que você, ouvinte, já precisou acordar cedo no dia seguinte, mas não conseguia dormir de jeito nenhum.
É, Aurélio, a insônia é assunto sério e a nossa repórter Amanda Marques vai nos contar um pouco mais sobre isso.
Quem nunca ficou rolando de um lado pro outro na cama ou calculando quanto tempo tem pra dormir? Esse problema atinge mais pessoas do que você imagina. Uma pesquisa de 2018 da Organização Mundial de Saúde, OMS, revelou que 40% da população brasileira sofre com insônia. O neurologista Lauro Figueira explica que diversos fatores influenciam a dificuldade para pegar no sono e para continuar dormindo, sendo um deles a luz azul emitida pelos smartphones.
A nossa cultura tem privilegiado a produtividade. Temos que aprender mais, produzir mais, fazer mais. O advento das novas tecnologias como o celular tem feito isso piorar de forma mais brutal ainda, pois estamos agora conectados 24 horas por dia.
E não é só dificuldade para dormir, hein? Uma pesquisa publicada em 2014 pela revista Science Advances revelou que os brasileiros, juntamente com os japoneses e singapurianos, têm as noites de sono mais curtas do mundo, indo dormir mais tarde e acordando mais cedo. A psicóloga Ana Júlia Borges alerta que essas noites curtas e mal dormidas têm consequências físicas e psicológicas.
Então a gente percebe que isso afeta as relações interpessoais dessa pessoa, porque de alguma forma altera seu humor. Isso afeta também a concentração, a pessoa se torna mais lenta no seu raciocínio, ela tem dificuldade de memorizar, de aprender. Então isso acaba prejudicando a produtividade dela.
Por esses e outros motivos, ter um sono regulado é de extrema importância. O neurologista Lauro explica que alguns hábitos podem ajudar a dormir bem.
Fazer prática regular de exercícios físicos, mas terminando pelo menos umas 2 a 3 horas antes da hora de dormir. Ter horário para dormir e para acordar. Deixar o quarto aconchegante, com pouca luminosidade, sem muito barulho. Evitar discussões, estresse próximo da hora de dormir. Tentar fazer atividades relaxantes. Evitar fumar e beber, principalmente próximo da hora de dormir.
Se você está tendo dificuldade para dormir, acorda várias vezes durante a noite, sente muita sonolência durante o dia, ou não se sente descansado ao acordar, procure um médico do sono. Ele pode te indicar o melhor tratamento e verificar se tomar medicamentos para dormir é necessário. Amanda Marques para Na Escuta.
Que a noite seja feita de sonhos lindos, pois logo você já vai estar dormindo. E a terra vai girando em embalar seu sono, trazendo um novo amanhecer.
É muito importante a gente não tratar esse assunto como algo corriqueiro. Muito obrigado, Amanda.
Agora, vamos falar de economia? Dezembro chegou e com ele a época de comprar presentes para todo mundo, o que acaba aumentando a demanda dos lojistas.
É isso mesmo, Clarice. E na tentativa de alcançar essa demanda, os comerciantes acabam abrindo vagas de contratação temporária. Quem conta mais sobre essa história é o repórter Cássio Lima.
Dezembro é o mês que mais abre vagas temporárias de emprego. Na área de vendas e eventos, concentra o maior número de oportunidades, segundo o Serviço Nacional do Emprego, o SINE. Há 2 meses, Brenda Cristina veio de Pirapora, no norte de Minas, para Uberlândia. Com 20 anos, ela quer vencer a falta de experiência com uma vaga temporária.
Eles deveriam dar oportunidade, né? Para quem não tem experiência, para evoluir, procurar crescer. Eles dão oportunidade só para quem tem experiência.
Cícero Feitosa é gerente comercial de uma rede de lojas de vestuário em Uberlândia. Ela afirma que 75% dos colaboradores da empresa vieram de vagas temporárias.
Nós temos 2 períodos no ano que são períodos sazonais e que requer muito do comércio, né? Um pouco a mais de atenção na questão de ampliar o seu quadro de funcionário. Isso é no mês de maio, né? Que geralmente é o mês das mães, e dezembro é numa proporção até maior, né? Então, nesse período do ano, eu trabalho efetivamente com quatro funcionários de 55 a 60 pessoas durante todo o período anual. Nesse período eu aumento em torno de 30%. Então esse ano eu estou contratando 20 pessoas a mais.
Mesmo com novos colaboradores, Cícero não chega a admitir uma franca recuperação no setor lojista. Houve anos que mais de 30 vagas foram abertas, mas o economista Guilherme Jonas ressalta que as contratações podem ser um indicativo de recuperação para 2020.
Principalmente porque ele acredita que ao final desses 3 meses ele pode ser contratado ou, na pior das hipóteses, ficar no quadro de funcionários, quadro de reserva, para quando aparecer uma oportunidade ser lembrado. Então, por isso que geralmente eles entram com um ânimo muito grande, renovado, para aproveitar essa oportunidade. E principalmente no momento em que a economia está saindo de uma recessão muito grande, muito profunda, que foi aquela que a gente observou em 2015 e 2016. É lógico, a economia brasileira está patinando, está crescendo 1% ao ano, aproximadamente, nos últimos 3 anos, incluindo 2019, mas é lógico que, dado esse fator e vários outros, que são aquelas reformas que estão sendo feitas pela economia brasileira, pelo governo brasileiro, a gente acredita sim, os economistas acreditam que a economia vai se recuperar lentamente. E à medida que ela fosse recuperando, esses trabalhadores que tiveram a oportunidade de mostrar serviço durante esses 3 meses serão lembrados pelos empresários.
A estimativa de vagas temporárias em 2019 chega na casa das 434 mil contratações, a maioria nos meses de maio e dezembro. A projeção foi divulgada este ano pela Caixa Econômica Federal e a Associação Brasileira do Trabalho Temporário. Cássio Lima para o Na Escuta.
Muito interessante essa reportagem, Cássio. Acho que vale destacar que essas medidas não são a solução para o problema do desemprego, uma vez que parte das vagas acabam assim como a demanda do final de ano.
Bom, agora vamos falar da última reportagem especial da série sobre diferentes projetos de extensão da UFO.
E para finalizar essa série, o nosso repórter Daniel Gonzaga vai falar sobre o CIEPS, Centro de Incubação de Empreendimentos Populares Solidários. Vamos conferir?
Finalizando nossa série de reportagens especiais sobre os projetos de extensão na UFO, vamos te contar um pouco sobre o CIEPS, o Centro de Incubação de Empreendimentos Populares Solidários. Criado em 2003, o órgão é vinculado à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura e ajuda coletivos populares com a economia popular solidária, através de vários empreendimentos na área. A Cristiane Betanha, coordenadora do projeto, também falou um pouco com a gente sobre o CIEPS. Podemos conversar também com Renato Gonzaga, aluno da UFO que atua com o centro em um programa de troca de conhecimentos em agroecologia. Cris, quem atualmente é atendido pelo CIEPS e como ele auxilia os trabalhadores?
Nós atendemos a catadores de recicláveis, a agricultores familiares, ativistas da horticultura popular que querem criar associações, querem criar cooperativas e se organizar a partir dos princípios da economia popular solidária, respeitando o trabalho, respeitando as decisões coletivas e colocando então a realização humana acima dos interesses do capital.
Nesses 16 anos de história, o CIEPS atuou pela emancipação do trabalhador por diversas frentes, com recursos da universidade e direto da União. Seus projetos usam a economia fora da lógica do acúmulo de capital. Um desses projetos é o da Feirinha Solidária, que ajuda agricultores a migrarem para a produção agroecológica, e preza pelo plantio, distribuição e socialização dos ganhos de forma humanizada e sustentável. Para escoar a produção e fazer interagir trabalhadores, alunos e a comunidade acadêmica, acontece aos sábados no campus Santa Mônica e às terças no campus Umuarama a Feirinha Solidária, em que os produtores expõem seus produtos, sempre pela manhã. E o Renato, estudante de Engenharia Ambiental da UFO, vai falar pra gente sobre a parceria entre CIEPS e Guarás, grupo de estudos em agroecologia da UFO na capacitação e troca de conhecimento entre alunos e agricultores, que é promovida pelo centro. Iniciado em 2009, o projeto une alunos de diversas áreas do conhecimento, promove palestras, grupos de estudos e trabalha lado a lado dos agricultores auxiliados pelo CIEPS. Eles usam seu aprendizado e a troca de conhecimento com os trabalhadores do campo para colocar em prática o que estudam sobre a agroecologia.
E a gente achou no CIEPS a oportunidade de participar de um projeto com o apoio do governo federal. A disponibilidade dos recursos proporcionou a gente se profissionalizar, participar de congressos, né, de cursos com pessoas mais experientes aí da área, para a gente realizar o nosso serviço, que é assessorar os agricultores aqui. Primeiramente, o CIEPS ajudou na nossa formação, nessa parte de técnicas agrícolas mesmo. E depois ele proporcionou para a gente a oportunidade de ter esse contato direto com os agricultores. Esses agricultores que procuravam a universidade no intuito de fazer uma transição do modo de produção deles.
A profissionalização que o CIEPS gerou para os alunos do Guarás e de tantos outros projetos mostra a possibilidade que a universidade tem de mudar a realidade da comunidade. Para entender melhor a importância do CIEPS, eu ainda pergunto a Cris. Cris, como essa realidade é modificada no projeto de extensão?
O CIEPS atua trazendo para dentro da universidade os movimentos sociais, os trabalhadores excluídos ou nunca excluídos, de forma que eles possam também trocar conhecimento com a academia, de forma que a universidade se alimente dos saberes populares e os saberes acadêmicos possam ser significados para que então as pessoas possam viver vidas melhores a partir da sua própria construção. A ideia central é construir uma vida melhor se apropriando dos conhecimentos que são gerados na academia com o dinheiro que é gerado pelos nossos impostos. O Estado tem recursos a partir dos impostos que nós pagamos enquanto sociedade.
Ao capacitar e incentivar a prática dos alunos, o CIEPS mantém o tripé de sustentação da universidade, de ensino, pesquisa e extensão, o que viemos tratando ao longo desses últimos 5 programas. Esperamos que, ao conhecer melhor estes projetos, você entenda que a universidade deve ser mais do que uma instituição de ensino, mas uma forma de mediar a melhora de vida dos brasileiros. Clarice, Aurélio, eu volto com vocês.
Maravilhoso, Daniel. É bonito ver que projetos como o CIEPS ajudam na potencialização de trabalhos conscientes, como os da agroecologia. Show de bola, Daniel.
Exatamente, Aurélio. Daniel fechou com chave de ouro essa série de reportagens especiais. Foi lindo ver tantos trabalhos serem contados aqui.
Bom, galera, espero que vocês tenham curtido a última edição do nosso programa. Em nome de toda a equipe, foi um prazer levar informação para todos vocês. Na Escuta vai ficando por aqui. Esta edição do Na Escuta contou com Gabriela Bonato e Guilherme Desopa como editores-chefes.
É isso, Aurélio. Foi muito legal levar informação para os nossos ouvintes. Nesta edição, contamos com os repórteres Heitor Gomes, Felipe Melo, Amanda Marques, Cássio Lima, Gabriel Caixeta, Daniel Gonzaga e Giovanna Cavalcante.
Como produtor de quadro e apresentador, eu, Aurélio Barcelos. E comigo na apresentação também teve Clarice Bertoni.
Nos trabalhos técnicos, Marcelo Melazzo e na orientação, o professor Vinícius Dorn.
Obrigado, ouvinte, pela companhia. E você pode escutar todas as edições, incluindo esta no nosso Rádio Jornal, pelo nosso site www.radioinufo.tudojunto.online. Repetindo, www.radioinufo.online.
O último Na Escuta de 2019 fica por aqui. Mas lembrando que ano que vem, nosso Rádio Jornal volta com novos alunos de jornalismo, preparando matérias especiais que ajudam a gente a compreender melhor o mundo e a nossa vida.
O Na Escuta fica por aqui. Um bom fim de ano a todos.
Na Escuta é um rádio jornal laboratório produzido pelos alunos do curso de jornalismo da Universidade Federal de Uberlândia, sob orientação do professor Vinícius Dorme.